11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Sextou, galera. É dia do happy hour da firma, mas também é de expectativa para a rodada esportiva do fim de semana. O happy hour é por sua conta, mas as notícias do esporte pode deixar com a gente. Eu, a Raquel Teixeira, né, Raquel?
É isso aí.
E o Pedro Pincer, que está na ponta da linha. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia a quem nos acompanha aqui no Conexão Senado. Como vão vocês? Tudo bem?
Tudo bem.
Bom dia, Pedro.
Pedro, vamos aqui abrir o 11 Minutos, os nossos trabalhos, com um áudio aqui do Marcelo, ouvinte da Rádio Senado. Vamos ouvir aqui. Esse áudio é para você também, viu, Pedro Pincer? Vamos ver.
Bom dia, Rádio Senado. Aqui Marcelo Alves, de Fortaleza, Ceará. Fortaleza linda, Fortaleza bela. Alô, torcedores gremistas, flamenguistas, atleticanos e botafoguenses. O Fluminense vai dar um gás para vocês, viu? Só torcer, eu sei que vocês vão torcer muito neste domingo para o nosso tricolor das Laranjeiras, e ele não vai decepcionar, hein? Vai jogar água nesse chope dos palmeirenses e até quarta-feira vocês vão respirar. Um grande abraço a todos, bom dia, boa sexta-feira, bom final de semana.
Valeu, Marcelo. Pedro Pince, seja bem-vindo à torcida do Fluminense, Pedro Pince.
Ah, vou ter que, dessa semana, vou ter que torcer pra vocês. Mas meu time não tá fazendo mais nada, né, Adriano? Não adianta nada depender dos outros, porque tá difícil. É como eu escutei aqui essa semana, e eu vou ter que dividir aqui. Esse campeonato, Adriano, ele vai ser conhecido não pelo time que ganhou, mas não pelo time que mas sim pelo time que perdeu. Daqui a 50 anos, quando alguém falar desse campeonato, vão falar do time que perdeu, não do possível campeão.
O Pedro, eu estava vendo hoje aqui no G1 que realmente está repercutindo internacionalmente aqui os jornais falando do Botafogo.
É uma vergonha mundial, né? Colocaram como a maior pipocada da história, ou uma das maiores. E eu não tenho como negar que seja isso, né? O Botafogo está exausto emocionalmente. O raio caiu, da outra vez eu tinha falado aqui duas ou três vezes, agora ele caiu 5 vezes no mesmo lugar. Não há torcedor que aguente, né? Tá bem difícil. Foram 5 vezes, foi o Palmeiras, foi o Grêmio, foi o Bragantino, foi o Santos e foi agora contra o Curitiba. O time faz o gol com 50 do segundo tempo e tomou o gol do empate com 53, quer dizer. Não há santo que resista a isso, não. Muito difícil.
O Pedro, Aldo Renato, que é outro botafoguense aqui da rádio também, né? Também já está por aqui agora pelo Zap. Ele mandou, olha, gente, realmente ficou difícil para o Fogão ser campeão depois daquela garfada do tempo no jogo do Curitiba. Só se o Flu nos ajudar ganhando do Palmeiras, e aí sim ainda teremos esperança. Porque ele diz, ó, na última rodada o Cruzeiro vai precisar de pontos para não ser rebaixado também, será?
Concordo, meu ponto é o Cruzeiro, ok, mas eu não consigo colocar esse empate do jogo do Curitiba na conta da arbitragem, não. Entendeu? Você faz o gol ali, segura um minuto e meio e beleza. Ele tá errado de ter estendido o tempo do jogo, tá. Bateu o pênalti, acabou o jogo. Mas eu não consigo colocar na conta da arbitragem, não. É o caos que virou o estado emocional do Botafogo. Entendeu?
Daqui a pouquinho nós vamos falar da rodada do final de semana da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos detalhar os jogos, né? Tem Palmeiras e Fluminense, né? O Botafogo joga contra o Cruzeiro, um jogo aí com objetivos diferentes para os dois times. Tem aí também o jogo do Flamengo, tem o jogo do Atlético Mineiro, que entrou na briga também. Tá na briga aí o Atlético Mineiro, tá na pista.
Grêmio e Vasco também é um jogo muito importante.
Exato. Então daqui a pouquinho a gente vai detalhar a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Porque vamos aqui falar de um assunto que está rolando aqui no Senado, que poderia ter sido resolvido nesta semana, mas não. O Senado adiou, né, Raquel, a votação da proposta que regulamenta as apostas online.
E uma nova data vai ser definida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Os detalhes com o próprio Pedro Pincer.
Depois de um longo debate em plenário, foi adiada a votação do projeto de lei que regulamenta as chamadas bets, que são apostas esportivas de quota fixa. O texto obriga as bets estrangeiras a terem ao menos 20% do capital nas mãos de uma empresa brasileira. O relator, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, diminuiu o tributo cobrado sobre o faturamento das empresas de apostas para 12%. O texto aprovado na Câmara previa uma alíquota de 18%. Ele afirmou que várias modalidades de jogos online já funcionam no Brasil de forma clandestina e detalhou o destino da arrecadação.
Prevemos nesse projeto a arrecadação de 12% sobre a receita líquida do pagamento de prêmios, que vai suprir as áreas da saúde, segurança pública, educação, seguridade social, turismo e esporte.
Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, apontou que a medida pode levar mais pessoas a se viciarem em jogos.
Porque vejo, não é nem a manipulação que todo mundo já viu que está acontecendo por causa de aposta esportiva. Mas é porque é subverter o esporte. A essência do esporte é unir, é entreter, é uma vida saudável. E absolutamente é empurrar as pessoas para o vício. É o inverso.
A data da votação ainda será definida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
Presidente do Senado, que está nos Emirados Árabes Unidos, né, na COP28. Então, diante disso, Pedro Pince, já que a COP vai até o dia 12 de dezembro e o Senado está mais esvaziado, né, porque vários senadores estão lá na COP28, será que semana que vem temos votação ou vai ficar para outra semana?
Ah, eu acho que vai se estender um pouco, né? Primeiro porque houve uma questão regimental, porque houve um pedido de urgência lá no plenário, e aí pelo regimento só pode votar, não podia votar no mesmo dia, quer dizer, e mais a questão da ausência de muitos senadores que estão em viagem internacional, então acabaram por protelar esse assunto por mais uma semana ou duas. Eu acho que essa semana quem vai entrar não tem votação, não. Eu ficaria muito surpreso. Porque, como a gente sempre fala aqui, né, é um assunto que são muitos detalhes, muitas filigranas e envolve muitos setores da sociedade, né? Então, tem o governo interessado em arrecadação, tem o lotérico preocupado com a vida dele se isso for legalizado, as próprias empresas estrangeiras aí têm que atender uma série de critérios, né? Então, não é um assunto que vai ser resolvido em 5 minutos. Então é bom que esteja todo mundo, os senadores, em plenário para poder ter uma discussão mais bem aprofundada.
Mas você acha que essa votação acontece esse ano ainda, Pedro? Eu aposto que passa para o ano que vem, será que não?
Será que... Não sei, eu ainda tenho... Eu acho que até o fim do ano isso está resolvido. Mas pode ser, como você falou, que seja protelado até o ano que vem. Mas como são muitos interesses envolvidos...
É verdade.
Talvez eles façam questão de fechar essa questão ainda em 2023.
Neste ano ou no ano que vem, façam suas apostas, viu, Raquel? E usa aí o aplicativo, né, para a Bet aí, para fazer aposta, não vale, não? Uhum.
Tá bom, então. Que gracinha, né?
É isso aqui, gente. É piadinha de quem tá no Mundial.
Tá feliz demais essa ilusão.
Não tem nenhuma obrigação com o Campeonato Brasileiro. Não tem nenhum.
Não tem.
Nosso único propósito do Brasileirão é dar uma alegria para os nossos irmãos botafoguenses.
Nossa, mas
derrotando o Palmeiras no próximo final, no próximo domingo. Mas vamos. Uhum. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais de campeonato.
A Isaura
brasileiro.
Não gostou. Olha a cara da Isaura para você, Adriano.
Ah, bom, então.
Palmeirense?
Pessoal, vamos aqui, antes de falar de Campeonato Brasileiro, temos aqui uma pauta, né? Por exemplo, o Mundial Sub-17. Tá rolando lá na Indonésia, né? Final, hoje vai ter disputa do terceiro lugar, né? Entre Argentina e Mali, né? No jogo. E amanhã tem Alemanha e França, a grande final. Pedro Pincer, no passado, né? Esses mundiais de base, né? Sub-20, Sub-17... Os sul-americanos dominavam, né? Os africanos também, né? Porque tinha uma base mais forte e tal. Os europeus ficavam geralmente de fora das finais. Parece que de uns anos para cá, as seleções europeias passaram a dar mais atenção à base e agora estão mais presentes nas decisões desses mundiais. Confirma essa minha percepção?
Confirmo, sim. Na minha época de adolescente e tal, o Brasil ganhava de Gana, jogava as finais contra realmente times africanos e tal. E como você disse, os times europeus ficavam meio à margem dessas competições, né? E agora isso não tem acontecido, né? Tem Inglaterra, tem França, tem Alemanha, sempre com times fortes.
Espanha.
E Espanha. E isso acaba ecoando daqui a 5, 6 anos, quando esses mesmos jogadores que jogaram o Mundial Sub-17, muitos deles acabam vingando, né? E vão jogar, se tornam grandes jogadores e as seleções continuam fortes, né? Veja só. Então, realmente, a sua impressão faz todo sentido, né? E o importante aí também é que, assim, a crise do futebol do Brasil, Adriano, ela vem de baixo.
Uhum.
Por exemplo, o Sub-17 foi detonado pela Argentina.
Isso.
Quer dizer, então não conseguiu chegar nem nas fases agudas da competição, né? Então, ao mesmo tempo que você vê um crescimento e um interesse maior das federações europeias de colocarem seleções fortes nessas competições de base, ao mesmo tempo você vê que a crise do futebol brasileiro, ela não é de graça, entendeu? Porque ela vem da base mesmo.
Só lembrando aí que foi a Argentina mesmo, né, que tirou o Brasil aí lá nas quartas de final aí do Sub-17, né?
Isso. Aí o Brasil está sendo eliminado nas quartas de final em todas as Copas do Mundo, Sub-20, Sub-17, Sub-normal. Quer dizer, está bem difícil. A situação institucional da seleção brasileira como um todo, eu acho que ela nunca passou por uma fase tão complicada, sabe?
Por falar nisso, a seleção brasileira caiu para quinto lugar no ranking da FIFA, a pior colocação desde 2016. Foi o ano, se eu não me engano, que o Tite, né, assumiu a seleção ali no meio das eliminatórias. O Brasil estava numa campanha bem complicada nas eliminatórias na época, né? Aí o Tite assumiu, o time se recuperou. Reflexo dessas últimas derrotas, né, Pedro Pincer, nas eliminatórias desse ano.
Você está vendo que eu não estou nem com a pauta na frente, né? Mas aqui na minha frente a pauta do programa. Mas isso só corrobora o que eu acabei de falar. Quer dizer, foram derrotas que historicamente nunca aconteceram em eliminatórias e situação perdendo dentro de casa, quer dizer. Então isso acaba corroborando no ranking da FIFA, que no final das contas a gente acha que não é importante e tal, mas o ranking ele acaba fazendo a diferença depois quando você vai ser cabeça de chave em Copa do Mundo, algumas coisas assim podem fazer a diferença. E o Brasil está derrocando no ranking, né?
E estava claro que isso ia acontecer, uma hora ia acontecer, né? Essa queda aí no ranking, porque ela vem piorando sempre, né? De lá para cá desde 2016.
Isso, certamente.
Tá aí, então... vamos aí aguardar, né, a seleção brasileira, o que ela vai fazer em 2024. Será que vai vir técnico novo, né? Será que o Ancelotti finalmente vai dizer sim de verdade para a seleção brasileira? A CBF garante que sim. Agora, até agora...
Eu só acredito vendo, Adriano. Essa história está muito mal contada. Ninguém confirma nada, e aí tem Copa América, tem eliminatória, e a seleção fica à deriva aí. É muito complicado isso.
O Mourinho também, né? Parece que tá na pista também,
cavou,
né?
Cavou, dizendo que só louco saía do Real Madrid e tal, pro Ancelotti ficar no Real Madrid ali, pra vaga ficar aberta. Eu acho que ele levantou a mãozinha, sabe? Falou, qualquer coisa eu tô aqui, entendeu? Eu acho que ele pensa assim.
Vamos ver aí o que vai acontecer com a seleção brasileira. Olha, o Pedro Pinto disse que não está com a pauta na frente, né, Raquel?
Não.
Mas, olha, ele está puxando o assunto exatamente aqui na sequência. Ele falou de Copa América.
Olha.
E a Conmebol divulgou o calendário aí da Copa América, das competições sul-americana, Libertadores, Recopa para 2024. E a Copa América, puxando o assunto, vai ser de 20 de junho a 14 de julho nos Estados Unidos, Copa América 2024. Raquel, quem sabe aí a seleção brasileira seja aí o começo da volta por cima. Você acredita?
Não acredito não, Adriano.
Que é isso?
Sendo bem sincero, eu acho que não.
Tá parecendo o pessoal do Botafogo, já jogou a toalha?
Raquel, a resiliente, não acredita. Quem sou eu para acreditar?
Pois não é? Não dá mais não.
Ó, aqui temos a Recopa Sul-Americana. Isso aqui me interessa, em dia 21 de fevereiro, LDU e Fluminense, lá no Equador. 28 de fevereiro, Fluminense contra LDU. LDU campeã da Copa Sul-Americana, Flusão campeão da Libertadores.
E o Fluminense podendo afastar esse fantasma da história dele, né?
Sim.
Fazendo uma terceira final contra a LDU e dessa vez eu acredito que como favorito destacado e podendo conquistar mais um título.
É. Agora um assunto que interessa aqui também ao Pedro Pinto é Libertadores, porque o Botafogo está assegurado na fase de grupo da Libertadores, Pedro Pinto? Ainda não?
Não está, não. Conseguiram essa proeza. Não.
Tá.
Ainda é porque o Grêmio ganhou ontem, então tá os três com 63 e o Grêmio com 62, então ainda não.
Tá bom, então. Libertadores, os jogos da fase de prévia, né, preliminar, antes da fase de grupos, começando 7 de fevereiro. E a final, dia 30 de novembro. Eita, mais perto do Mundial. Aí ficou muito mais... Se bem que a FIFA vai mudar, né, aí o esquema do Mundial, né?
Uhum. É aquela coisa dos 32 clubes, né?
Exato.
Vai ser uma zona. Vai estar todo mundo no Mundial. Vai ser igual a Copa do Mundo.
Inclusive o Fluminense, tá lá.
Também. Então já tá garantido pro próximo, inclusive.
Exatamente. É verdade. E agora, gente, vamos falar da rodada da Série A. Vamos começar aqui com a parte de baixo da tabela para botar aqui a Raquel Teixeira na conversa. Raquel,
fala.
Vascão. Vascão tem que garantir, se garantir, Raquel. Agora no final de semana aqui, um jogo complicado aí. Deixa eu ver aqui, Vasco e Grêmio. Grêmio e Vasco. E aí?
Eita, imagina que dificuldade. Precisando ganhar, né? O Vasco precisa ganhar. Vamos ver se vai dar certo aqui a nossa torcida, mas a gente gosta de emoção até o final.
Na verdade, né, Pedro Pinto, o Vasco acho que está mais preocupado em torcer contra o Bahia, porque
exatamente,
o Bahia joga fora de casa contra o América Mineiro, se bem que a missão do Bahia está interessante, né, Pedro Pinto?
É, o Bahia perdeu um jogo para o São Paulo nessa rodada que não estava nos planos, né? É, acabou tomando um gol a 53, igual a um outro time aí que a gente vai falar depois. E aí o Bahia acabou ainda dependendo desse resultado aí contra o América Mineiro. Possivelmente vai ganhar porque o América Mineiro não joga, já joga rebaixado, né? E o Vasco acabou perdendo para o Corinthians, um jogo muito doído para o vascaíno, uhum, porque ele chegou a fazer 1-0, chegou a fazer 2-1.
Pois
e depois,
é, depois
tomou
a virada. Foi triste.
E aí complicou o jogo, complicou o campeonato do Vasco e essa partida contra o Grêmio aí, ainda mais com a vitória do Grêmio contra o Goiás, acho muito difícil que o Vasco colhe um bom resultado em Porto Alegre.
É, Goiás que já está matematicamente rebaixado depois
rebaixado
da derrota de ontem.
Ontem.
Agora os jogos aqui da disputa do título, vamos lá. Então temos aqui, ó. É, amanhã, Atlético Mineiro contra o São Paulo, jogão, hein, na Arena MRV lá em Belo Horizonte. No domingo, aqui dos que estão disputando o título, né? Flamengo contra Cuiabá, Botafogo contra Cruzeiro e Palmeiras e Fluminense. E aí, Pedro Pinto, sua expectativa aí? Eu já sei que você vai torcer pro Flusão. Isso aí contra o Palmeiras.
Não, certamente, mas assim, eu acho que o Palmeiras tem chance até de conquistar o título agora.
É o primeiro match point.
Eu acho que sim, é. Porque o Botafogo, que é o segundo colocado, Adriano, ele não ganha há 9 jogos.
Você metade de um turno,
Exato. Se o Botafogo tivesse ganho alguns pontos a mais, aqueles pontos que ele perdeu ridiculamente nos últimos minutos, ele já teria sido campeão. Então, assim, eu acho que o Palmeiras tem boa chance já de ser campeão nessa rodada. O Atlético vem atropelando, pode chegar também. Um grande jogo do Atlético contra o Flamengo, a gente tem que citar aqui, né? No jogo de quarta-feira, 3-0, foi muito
uma
legal.
Aula,
e o Filipão mostrando que ainda tem garrafa vazia para vender, né? Ainda está aí mostrando a sua competência. Foi um grande jogo e o Atlético vem forte. O Flamengo deve ganhar do Cuiabá no Maracanã. Eu acho que o Galo ganha do São Paulo em Belo Horizonte. E o Palmeiras... eu não sei com que time você acha que o Fluminense joga contra o Palmeiras. Vai jogar
Eu acho que é o time titular, assim como jogou contra o Santos e sobrou no jogo contra o Santos.
Então tem jogo, né? Porque é aquela coisa, né? Você vai jogar com o time titular, com o Botafogo e o Flamengo brigando pelo título, aí tem a rivalidade estadual, quer dizer... Mas, enfim, se jogar com o time titular, com o 11 principal, vai ser uma bela partida Palmeiras e Fluminense.
Ô Pedro, por falar em Palmeiras aqui, ó, o Matheus, que é nosso ouvinte lá de Santarém, ele diz aqui, ó, gente, vamos chamar o técnico do Palmeiras para a seleção brasileira. É a opinião aqui do Matheus. Obrigada, viu, Matheus?
Mas ele está indo para o Catar para ser o técnico mais bem pago do mundo, segundo o que se lê aí. Ele deve ser campeão brasileiro e sai... para o mundo árabe, provavelmente.
É. Tá bom. Mas eu acho, viu, Pedro Pinto, que o Flu joga com time titular para quê? Para treinar o time mesmo para o Mundial, porque não cometeu o mesmo erro aí de algumas outras preparações?
Sim.
De ficar poupando, aí perde o ritmo, perde aquele entrosamento, aí chega no Mundial, né? Então é preciso estar com um time bem entrosado. Eu acho que o Flu vai entrar com um time titular. Diga, Raquel.
Outro palmeirense aqui participando aqui pelo Zap é o Anderson Mendanha, né? Produtor aqui da Rádio Senado. Ele manda aqui, vamos de números com chances de títulos. Ele diz que o Palmeiras tem 85,9% de chance, o Atlético Mineiro 5,8%, o Botafogo 3,5%, Flamengo 2,5%, Bragantino 1,2% e o Grêmio 0,9%. De essas acordo com o FMG.
Né? Se fosse estatística, né, Pedro Pinto, ali no começo do retorno...
Quantas vezes eu falei em estatística aqui esse tempo todo? Zero vezes. Mas aí ele chega com a faca e o queijo na mão e tá aproveitando.
Tá bem. Agora, achei interessante que o Botafogo, na tabela, tá na frente aí do Atlético e tem menos chance de ser campeão do que o Atlético.
É verdade.
Essas estatísticas realmente... Mas tá, enfim, vamos deixar pro campo mesmo, mundo real, o que vai acontecer no final de semana. Pedro Pinto, muito obrigado, viu, pela sua participação. Ainda dá, Pedro Pinto, ainda matematicamente é possível.
Uhum, tá bom, matematicamente é possível eu ganhar na Mega Sena também. Um abraço, Adriano, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, é sempre um prazer. Raquel, um abraço e eu desejo um ótimo final de semana a quem nos dá o prazer da audiência. Muito obrigado, até segunda-feira. Forte abraço.